Chegou a hora do Café com Gestão.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Uninter. Está entrando no ar o programa Café com Gestão. E hoje um programa super, hiper especial, porque nós estamos aqui com o aluno Guilherme para falar um pouquinho para vocês sobre as tendências, né, de mercado, como é que os novos projetos, né, acabam surgindo, as oportunidades, na verdade, por meio de projetos da faculdade, aqueles projetos do dia a dia, quando os professores solicitam para você, que ainda é aluno, né, ou aluno de graduação, ou aluno de pós-graduação. Então, sempre tem os projetos que vocês desenvolvem, que vocês apresentam, que é super interessante, né, porque acaba sendo um portfólio que vocês acabam formando ao longo ali da sua graduação, da sua pós-graduação. E hoje a gente, então, está aqui com o Guilherme, e ele vai contar tudinho para vocês, né, como é que foi e como ele começou e onde ele chegou ainda, isso que ele está na metade praticamente do curso. Oi, Guilherme, tudo bem?
Oi, Vani, tudo bem?
Se apresenta aí, fala para o pessoal, quem é você, seu nome completo, fica à vontade.
Beleza, bom, eu sou Guilherme Pereira, sou aluno aqui da Uninter. Antes de começar a falar sobre o que foi o projeto e tudo mais, quero agradecer a Vanessa pelo convite, muito obrigado.
E eu que agradeço, Gui.
As oportunidades que estão surgindo aqui estão sendo bem bacanas aí para a formação da minha carreira. Bom, vamos lá, eu sou aluno da Uninter do curso de administração, estou aí faz um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, estou no segundo ano já da faculdade. E devido à metodologia que a faculdade propõe, né, que a gente tem os trabalhos todo quadrimestre, que são os PBLs, Problem Based Learning, o aprendizado a partir de problemas, né, de preferência reais, porque ajuda mais ainda a gente que está estudando nesse mercado que está mudando todo dia. E, bom, com base no PBL que eu tive agora na UTA Mercadológica, exatamente, na UTA de Marketing, eu consegui abrir uma oportunidade de trabalho, né? Criar uma oportunidade de trabalho através desse projeto.
Gui, mas assim, antes de você já começar a falar dessa oportunidade da UTA ali de marketing, do PBL, eu gostaria que você falasse como é que foi, né, a tua primeira graduação, lógico, você é super novo, mas o que te levou, por que você escolheu a Uninter, por que você escolheu o curso de administração especificamente?
Bom, vamos lá. Eu escolhi o curso de administração primeiro porque eu já tinha começado ele em outra faculdade. E acabei trancando porque acho que eu não estava no momento ali ainda focado porque eu queria na minha carreira profissional. E eu gosto de muita coisa, né? Da parte de negócios, da parte de design, e ficava difícil escolher entre um e outro. E vendo ali a grade de matérias que tem na administração e as oportunidades de especialização no mercado, eu percebi que poderia ser um caminho melhor para ir, sabe? Por mais que depois abriu aquelas janelinhas, putz, será que eu troco de curso? Será que eu não troco? Não, vamos em administração, depois especializa.
É, porque sempre é difícil, né? Para você escolher, sim, né, qual curso. É a tua profissão, né?
Então, exatamente.
Atualmente, eu acho que você já se enxerga ali, já se vê como um administrador,
já,
né? Ou futuro administrador, ainda falta pouquinho, né? Para você chegar a ser ali o administrador.
Sim.
Mas, assim, eu acho que o primeiro ano do curso é fundamental, né? O primeiro ano é ali onde o aluno, quando ele ainda está em dúvida, e você viu na UTA do Mercadológico, a gente fala muito disso, né, dessa insegurança, e você tem que fazer aquele pós-venda ali, reforçar, não, você fez a escolha certa, né?
Sim.
Então, o aluno ainda, ele entra, fala, puxa, será que é isso mesmo? Será que é esse curso mesmo? Né? Ele atende ao meu perfil, ou eu tenho perfil para isso? E você percebeu, assim, que desde o primeiro ano, você já conseguiu desenvolver algumas habilidades, algumas competências necessárias ao administrador, como foi o teu primeiro ano na Uninter?
Bom, foi muito bom, foi muito produtivo. Eu comecei com dúvida, como qualquer aluno começa, tipo, ficava assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo?
Mas, normal,
né? Aí, pesquisando as faculdades e tudo mais, vi que a grade de negócios era muito pesada, que na Uninter a metodologia era diferente das demais faculdades que ofertavam curso quando eu entrei. E no primeiro ano, eu lembro que eu só queria me dedicar, queria fazer tudo que era proposto, se possível, além da conta, para aprender mais. Até porque a gente não vai aprendendo as matérias tão técnicas, né? Elas são muito mais abrangentes, mais filosóficas, para a gente entender a teoria da administração,
a base, né?
A base, exatamente.
E aí você já teve ali um BMG, eu acho, né, ali numa UTA Sociedade,
Sim.
já teve que modelar um negócio. Ali já deu, acho que você já teve também, né, já conseguiu visualizar o que seria esse administrador com toda essa visão sistêmica, porque quando você modela um negócio por meio do BMG Canvas, você tem que ver praticamente todos os teus stakeholders, as pessoas, todos os envolvidos ali, até eu falo dos stakeholders, até porque na entrega de valor, na proposta de valor, você está propondo esse valor para quem? Só para os seus clientes? Não, mas também para toda uma sociedade, né?
Exatamente. Bom, lá no primeiro projeto, né, a gente tem por quadrimestre. Eu lembro que...
Ah, isso é interessante falar, né? O nosso curso, ele é quadrimestral.
Exatamente.
Então, a cada 4 meses, vocês entregam um projeto maior. Não que os professores também... Não solicitem projetos para suas disciplinas, né? Mas isso já é realizado em sala de aula, com orientação ali do professor. Esse é um projeto maior que envolve todas as disciplinas, é isso que você está falando, né?
Exatamente, né? Como cada matéria tem o seu trabalho específico do curso, mas a gente tem a matéria de PBL, né? Um professor específico para direcionar a gente como fazer esse projeto, para escolher o tema e tudo mais. Na época, até foi você, a minha mentora do PBL. E eu lembro que a gente precisava fazer um negócio que fosse inovador, né? Que a gente pesquisasse e trouxesse alguma proposta inovadora. E eu lembro que eu e minha equipe, a gente desenvolveu um co-living para idosos. Que seria uma casa de repouso, mas não com aquele sentido de deixar os idosos de lado, mas promover uma qualidade de vida mesmo para que... Porque hoje as pessoas vivem mais. Então, a gente começou a perceber que as pessoas estão mais ativas e precisam de mais atividades, precisam se ocupar e transferir esse conhecimento. Então, a gente trouxe essa proposta. Então,
a mesma proposta que a gente traz para vocês. Vocês não podem ser passivos, tem que ser ativos,
Exatamente.
Tem que trabalhar.
Em sala
de aula. Vamos fazer todo mundo trabalhar. E é tão bom, né? Se sente bem, se sente realizado, né?
Exatamente.
E eu lembro dessa proposta que foi muito, muito
foi
interessante,
muito bacana.
Né?
E o legal é que assim, foi a primeira, né? Foi logo no começo do curso, tipo assim, ó, vocês têm a matéria de empreendedorismo, tem os professores, tem a biblioteca.
E como que vocês chegaram assim? Porque é uma tendência. Né? Vocês foram analisar o que era tendência de mercado? Já
Sim.
Já era, acho que a primeira UTA, né?
Era o primeiro UTA, por isso que eu achei totalmente diferente, assim, já encantou no começo, porque você não fica esperando um ano para daí começar a entender o que é administração. Você vai aprendendo a teoria e já colocando na prática ao mesmo tempo. E a gente pesquisou alguns itens ali que a gente poderia seguir como negócio. E aí veio uma ideia, assim, de uma integrante da equipe. Ela falou assim, gente, e se a gente fizesse, né, um asilo diferentão? Vamos procurar como é que funciona? E daí a gente foi procurar tendências na Europa, nos Estados Unidos, principalmente Europa. Porque a questão do well-being, né, do estado de vida deles lá, eles colocam isso muito acima, qualidade de vida. E então a gente começou a pesquisar, percebeu que no Brasil isso não existe, né, esse conceito. E fomos montando, modelando o negócio com as informações que a gente tinha no momento, com a capacidade que a gente tinha naquela época. E saiu um projeto bem legal.
Eu lembro, na beira da praia, uma coisa assim.
Exatamente.
Bem, né? Bom, e lógico, né, a gente está falando aqui, você pode estar ouvindo, falando, nossa, mas o projeto deve ser maravilhoso, que é a beira da praia e tal. Lógico que é para uma classe, tudo que a gente faz, qualquer negócio,
Sim.
eles já aprenderam lá desde o início, segmentar. Então, era uma classe A, uma classe B. Mas isso não quer dizer que as outras não teriam uma opção também de ter, né, e lógico que devem ter, essa qualualidade de vida, essa uma forma mais ativa. E tem várias formas, né, até para nós, né, de a gente
Sim,
se divertir.
Exatamente.
E de a gente ser mais ativo, de praticar, né, várias coisas aí no nosso dia a dia.
Sim,
né?
Eu lembro que na época a gente colocou isso como, né, classe A. como público-alvo pelo serviço que a gente estava oferecendo e por ser um custo muito grande. Por ser um projeto inovador, você não tem parâmetro de comparação. Então, pela localidade, pesquisa, né? Pelo serviço que você está oferecendo, pela proposta de valor, exatamente. Como a gente escolheu a partir de diferenciação, a gente foi por isso.
Isso mesmo.
Disrupção de mercado. Então, você não tem parâmetro nenhum, tem que começar de algum lugar. Então, a gente preferiu pessoas que tivessem como pagar por aquilo naquele momento.
Tá, então o projeto foi legal, fizeram tudo. Mas como que foi, então, assim, já no primeiro quadrimestre que vocês entraram? Ninguém se conhecia ali, eu acredito que não, né? Ninguém se conhecia.
Ninguém.
E trabalhar em equipe, porque o professor fala, não, esse projeto não é individual, é em equipe. É fácil? É difícil? É complicado? Não. Como que é trabalhar em equipe com pessoas que você nunca viu, que você não conviveu e que são, né? Lógico, todos são completamente diferentes, pensam de forma diferente. Como que é?
Bom, no começo, eu acho que foi muito mais fácil do que foi nos outros PBLs. Porque quando você não conhece ninguém, não tem aquela intimidade, você não fica com aquele receio de cobrar alguma coisa da pessoa. E todo mundo era muito colaborativo, sabe? A gente entregou o projeto com antecedência.
Ótimo.
E...
Porque eu falo, eu tô perguntando isso, porque é uma dificuldade, às vezes, que as pessoas encontram, enfrentam, né? Ao ser administrador. Ah, eu não quero trabalhar com fulano, não trabalho com ciclano. E você sempre está trabalhando em equipes interdisciplinares, multidisciplinares. E você não tem escolha. O que precisa é aquilo que você falou. Nós entregamos até antes do prazo.
Sim, exatamente.
Você tem que entregar resultado. Eu sempre falei isso para vocês. Entrega resultado. Não interessa quem entrou, quem saiu, quem deixou de sair, se você demitiu alguém, não demitiu alguém. Você tem que entregar resultado e ninguém vai querer desculpa depois, né?
Sim.
Então, isso vocês já aprenderam também ali desde o início,
Sim,
né?
O trabalho em equipe ali foi muito bacana. A gente criou uma sinergia muito grande no grupo. Cada um entendia do seu papel, né? Sabia que tinha uma parte importante para todo mundo.
Mas tinha uma liderança?
Tinha. Acabou desenvolvendo aquela liderança natural, né?
Naturalmente,
exatamente.
Né?
Nós chegamos e falamos assim, tal pessoa vai ser líder. Você tem o escopo do que precisa ser entregue, a pessoa que tem mais capacidade ou tem mais visão na hora, vai falar, ó, você sabe fazer isso aqui? Então... Vai delegando, né? Consegue fazer? Não consegue? A gente tem esse prazo, consegue entregar? Então, você vai negociando.
É.
E aí, a liderança acaba sendo natural, né?
Natural. Legal. Outra característica também. Então, vocês estão vendo, gente, que desde o primeiro ano do primeiro módulo, primeiro quadrimestre do curso, né, várias características ali do administrador já são desenvolvidas nos nossos alunos. Bom, agora, você quer falar mais um pouquinho sobre as outras experiências aí, Gui?
Bom, nas outras experiências, a gente só foi lapidando e agregando conhecimento aquilo que a gente já tinha feito no primeiro quadrimestre, que, para quem não entendia nada de administração ou quase nada, foi um projeto muito ambicioso.
Eu sei que depois vocês tiveram gestão e mapeamento de processos,
sim,
no ESM,
exatamente.
Tiveram aula com o professor Júlio, né, que vocês gostam,
Júlio.
Né?
Sim,
e aí, então, e como que foi? Vocês perceberam assim, ah, isso aqui são situações, são técnicas, ferramentas que a gente aplica no dia a dia das organizações. Isso é importante, por exemplo, mapear um processo. Né? Então, vocês conseguiam fazer essa ligação entre o que vocês estavam... aprendendo na teoria com a prática, a aplicabilidade daquilo?
Sim, sempre. Os professores conseguem colocar isso de maneira muito clara, né? Tente pegar um caso real para aplicar. Como isso daria na vida real? Porque quando você estuda teoria, né, papel aceita tudo, né, literalmente tudo. E o fato de você ter as ferramentas adequadas ali para desenvolver isso, software, técnicas para fazer isso. E claro, né, os materiais, a faculdade disponibiliza o material e o aluno vai até onde quer, até onde se interessa. Então, quanto mais a gente ia buscando conhecimento, melhor ia ficando os projetos. Por exemplo, mapeamento de processos, a gente pegou uma empresa, uma startup... Né, do ramo de limpeza, e mapeamos todo o processo. Uma empresa, né, tinha duas pessoas trabalhando nela, precisava daquilo, que aquilo funcionasse da maneira correta para não se sobrecarregar de maneira desorganizada, porque daí o negócio não vai para frente. A gente identificou vários gaps e apresentamos as soluções.
Interessante.
Então, por menor que fosse o avanço que a gente fazia nos PBLs, nos projetos, a gente conseguia perceber que um ia agregando ao outro, sabe? Um conhecimento ia agregando ao outro.
É.
O que a gente percebeu que faltou lá no começo, no primeiro PBL, a gente já vai percebendo, putz, isso aqui poderia ter mudado.
Claro, né, porque você vai conhecendo mais, você vai aprendendo mais.
Sim,
é um processo
bastante
de conhecimento, né?
E de
você ir amadurecendo também,
com
né? percebendo. Bem interessante, é um crescimento, né?
Sim.
E daí, quando vocês entregaram esse projeto, eu não soube do resultado final, né? Esse projeto ali de mapear esses processos. E vocês entregaram para alguém isso? Para o empreendedor isso?
Sim.
E como que foi a recepção?
Na verdade, o empreendedor, ele participou desde o começo, né? A gente tinha uma das alunas, uma das colegas ali de classe, ela trabalhava nessa empresa. Então, ela fazia o contato direto. O próprio professor Júlio, na época, se reuniu com a empreendedora e com a aluna, né? A Rayana. Ajudou bastante a gente naquele projeto. E o fato de ele conhecer, né? O empreendedor saber todos os processos, saber o que a gente precisava mudar, a gente só foi levantando as anotações. E depois entregamos, né? Pelo fato de sermos acadêmicos, a gente entrega o projeto e fica a critério, né, do cliente, do empreendedor, do empresário, aplicar aquilo. Depois
que
acabei...
É diferente de uma...
De uma consultoria.
Exatamente.
De um serviço contratado.
Né?
Fica totalmente a critério. A gente sabe que a gente aprendeu e seria muito bacana colocar aquilo em prática. Mas se aplicou ou não, aí é outra história que depende do dono da empresa.
E daí vocês não acompanharam isso também, né?
Não, porque a cada quadrimestre surgem novos projetos, né? E você vai pegando aquilo que lhe interessa mais.
E como que foi na UTA a organização?
Deixa eu lembrar, porque chegamos...
Não foi na feira, não foi no Largo da Ordem, que vocês também fizeram, né? Mas, enfim, é só uma curiosidade. É que eu quero que você chegue, né, até essa UTA, que te levou, né, agora a um cargo super importante aí de analista de mercado. Mas, assim, como que foi, então, essa construção? Porque nada cai do céu, né? Isso não surgiu, assim, não caiu no teu colo. Eu sei que você lutou bastante por isso, você se dedicou muito... Eu vi o quanto você estudava, quanto você... Fiquei super feliz quando eu vi você com o meu livro e você marcando tudo,
sim,
né?
Era muita informação para pegar na mesma hora.
É tão gostoso você ver um aluno dedicado, assim, né? E então, é mais do que merecido. Mas, assim, e todo esse processo, então, foi de muito estudo, você se dedicou, não era só vir para a sala de aula, claro, porque a nossa sala de aula, a nossa proposta de metodológica, né? A nossa metodologia é diferenciada. A gente propõe muito mais esse aluno ativo a um aluno passivo que vai lá só ouvir o professor.
Exatamente.
Né? Então, foi nessa construção é que você veio. Daí, então, você passou o primeiro ano, chegou no segundo ano e já foi para uma UTA de RH.
Não.
Já
não...
direto para marketing.
Direto para marketing, exatamente.
Então, faz um ano e um quadrimestre só.
Agora faz um ano e 6 meses. Com as férias,
nossa,
a gente coloca um ano e meio aí, né?
Agora,
na próxima semana, já devemos começar aí
o segundo quadrimestre do segundo ano do curso.
Exatamente, já vamos para a parte de estratégia.
E aí, chegou na UTA Mercadológica. Você imaginava o quê? O que você ia ver lá? Sabia que era marketing, mas e daí? Era aquilo que você imaginava? Foi além? Como que foi?
Na verdade, superou as minhas expectativas, né? Quando a gente fala de marketing... Geralmente só vem a parte do digital hoje em dia na mente.
Para vocês são da era digital,
sim,
né? Então...
né? Você pensa em marketing, só vem marketing digital. E daí, quando você começa a ler a ementa, ver os livros, fala, opa, tem mais coisa aqui. E o cerne de todo o quadrimestre foi o plano de marketing, né? O composto mercadológico. Produto, preço, prazo, promoção. A gente batia na tecla todo dia isso, né?
E por incrível que pareça, né? E hoje a gente fala muito, lógico, a Maria estava lá com vocês e o tempo,
sim,
todo, marketing digital. Mas a gente percebe também que o marketing digital, ele pega, lógico, ele traz todo esse conhecimento, essa fundamentação do marketing tradicional para aplicar no marketing digital.
Sim,
são novas ferramentas, novo meio, né?
Sim, a própria professora Maria, né? É a frase dela, marketing digital... Antes de tudo, é marketing. Então, né, o marketing digital vai adaptando todas as coisas que já foram estudadas no marketing, digamos assim, convencional, né, vamos pôr assim, o marketing de base, nas plataformas eletrônicas, vai colocando outras matérias, vai agregando. Mas o principal ali que a gente aprendeu foi a parte de composto mercadológico, que envolve muita coisa.
Envolve. É a base, a espinha dorsal ali,
sim,
né? E aí, conta então como que foi, porque a gente está aqui, você foi convidado para vir aqui falar também, por esse novo cargo que você assumiu aí como analista de mercado. Como é que isso surgiu, né? De que forma a faculdade te ajudou então em todo esse processo seu para chegar onde você está atualmente?
Bom, vamos lá. Eu já cheguei muito animado na UTE Mercadológica, né? Depois de que eu vi qual era o conteúdo, eu cheguei sabendo o que eu queria fazer de projeto de PBL, né? Uhum. Claro, só mudaria se o professor passasse algo diferente. E na época o professor Sérgio passou pra gente, vocês podem desenvolver um artigo ou, né, óbvio, com base em acontecimentos reais mesmo, empresas reais, uhum. Né, você traz essas informações. Ou você estuda tudo isso que a gente tá estudando aqui e aplica, né, na prática.
Uhum.
E eu gosto sempre daquilo que desafia mais, né? Daquilo que é mais difícil, porque você, uhum, acaba aprendendo mais.
Uhum.
E colocar na prática, enquanto você ainda está na faculdade, é muito mais difícil. Primeiro porque você não tem todo o conhecimento técnico, uhum, né, que você precisa. Você não tem todo o conhecimento prático, né? Uhum. Por mais que eu trabalhe desde os 14 anos de idade, né? Já tenho acumulado uma certa experiência de mercado aí, trabalhando sempre na área de varejo,
uhum,
eu conheci a parte operacional, né? A parte, uhum, estratégica que o marketing que trata, eu não, uhum, sabia nada.
Uhum.
E foi muito bacana, assim, porque quando o professor passou, vocês podem pegar um projeto, né, aplicar na prática, eu falei, bom, eu tenho...
Vou buscar uma empresa, uhum, e vamos aplicar lá.
Eu falei, eu tenho uma grande oportunidade, né?
Uhum.
Então, falando da minha vida profissional, né? Eu trabalhei na... como menor aprendiz, dos 14 aos 17, e aí aos 17 eu comecei a trabalhar de maneira efetiva.
Uhum.
Aí eu entrei numa empresa super pequena, uma empresa de marca própria, é uma loja do ramo de vestuário, né, do varejo. E o bacana é que eu participei desde o começo, desde a criação, desde antes de ter CNPJ. Literalmente não tinha CNPJ, eu estava lá ajudando com a parte de compras,
uhum,
sem saber nada.
Uhum.
Né? Agradeço a oportunidade que foi me dada na época pela Lia, que é a dona desse negócio.
Uhum.
E ela simplesmente acreditou, né? Tem vontade, é esforçado, então vamos.
Uhum, que bom.
E até onde eu podia ir, eu fui, né?
Uhum.
Até onde eu tinha capacidade de ir naquele momento, eu fui. Então, aí na época ela precisou se mudar, foi para outra cidade. Eu precisava de alguém que tivesse um conhecimento técnico maior, mais prática de mercado. Então, a gente chegou à conclusão de que seria melhor ter outra pessoa no meu lugar. Falei, beleza. Tranquilo, né?
Uhum.
Fui procurar outra oportunidade de trabalho. Fui para o, uhum, Grupo Renner, trabalhar na Yukon como consultor de vendas mesmo.
Uhum.
E foi muito bacana entender a questão de piso de loja.
Uhum.
Então, estava direto ali com o cliente, fui pegando algum...
E agregou também, né?
Agregou,
formação,
exatamente.
Né?
Então, na hora de escolher o projeto, me veio aquele insight lá do primeiro emprego efetivo, que foi a loja.
Uhum.
Falei, bom, a loja está aberta, ainda tem muita coisa
a fazer. E a loja estava aberta aqui em Curitiba?
Sim, uhum, desde, uhum, 2015, daí há 5 anos no mercado.
Uhum.
E então, eu peguei e fui solicitar, né? Perguntar se eu podia pegar as informações para estruturar o projeto. E ela, uhum, falou, não, beleza, pode ir. Na época, ela tinha comprado um curso,
uhum,
online mesmo, desses livres, sabe? Para, uhum, ela, como empreendedora, ir aprendendo sobre o negócio. Ela falou, tá aqui, né? Tem, uhum, esse curso, pode agregar também. Então, isso é legal, né? Todo conhecimento vai agregando.
Claro.
E eu fui na raça, assim. Não sabia, uhum, muita coisa. Eu tinha os livros, tinha o composto mercadológico que me acompanhou todo... né, por todo o projeto, e fui desbravando, né,
uhum,
esse mundo do marketing. E eu lembro que eu falei ainda para a professora Shirley na época, eu peguei todos os professores como mentores, né, por mais que eu tivesse o Sérgio como meu tutor,
ali,
como meu
ali
orientador,
PBL,
eu,
né,
peguei todo mundo para Cristo e falei, gente, uhum, eu preciso do seu conhecimento, todos os professores me ajudaram.
Tá certo.
Com algum tipo de conhecimento do segmento que eles já, uhum, viveram no mercado, eles me ajudaram. Eu falei para a Sheila, olha, eu quero abrir uma oportunidade de emprego com base nesse projeto.
Uhum.
E então ela falou, bom, beleza, vai, você tem tudo, né?
Aham. Uhum.
Então, estudei muito sobre mercado de vestuário para entender. Fiz toda a parte de composto mercadológico, toda a parte do plano de marketing,
uhum,
eu procurei fazer,
uhum,
para entender do mercado. Então, chegou novembro ali, em meados da apresentação ali, a gente tava logo para apresentar o trabalho. A dona veio para Curitiba e apresentei o projeto.
Uhum.
Ela gostou muito, né, de início, ficou muito maravilhada com aquilo. E ela falou que na próxima volta dela a gente sentava para conversar. Eu falei, beleza, né? Falei, isso é,
mas
isso...
você, quando você apresentou o projeto para ela, já era o projeto finalizado ou só uma proposta do projeto?
Já era o projeto finalizado.
Ah,
né?
Tá.
Antes de começar, né? Vamos voltar a fita. Antes de começar o projeto, eu passei um briefing para ela do que seria feito, né? Para ela entender por que, que eu estava pegando as informações do negócio dela e qual seria o resultado de toda aquela coleta, né? Então, teve o planejamento, teve a execução e teve a conclusão. Tudo como manda o script. E, então, quando ela veio, eu apresentei para ela toda a parte de plano de marketing, a pesquisa de concorrência, a pesquisa de produtos, a parte de matriz BMG...
É.
A parte de...
Análise SWOT.
Análise SWOT, tudo, enfim, tudo. E quando ela voltou, ela não teve tanto tempo assim para conversar e acabou ficando, né? Daí ela voltou agora, em janeiro, para cá. A gente sentou para conversar. Falou, olha, Guiné, eu preciso disso, disso e disso. Para aquilo que você me apresentou, eu gostei bastante. E é exatamente isso que precisa ser feito no meu negócio para esse momento, né? A partir de estruturação de projetos, primeiro você faz o diagnóstico do negócio, estrutura processos e daí segue, né? Parte de produto, preço, prazo e promoção. E no final de semana, agora a gente fechou, né, essa parceria e já tô na ativa aí fazendo... Colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido na faculdade.
Puxa, vida que
desempenhando
legal,
a função de analista de marketing. Todas as atividades que... Né, que que o analista de marketing faz, que é ajudar o negócio a ter decisões.
É, explica aí para o pessoal, né, que está nos ouvindo aí, o que, que é um analista de marketing, o analista ali de mercado, né, o que, que você faz e você é responsável por quê? Quais as atividades?
É por muita coisa, mas para resumir, o analista de marketing ele faz o seguinte, ele é responsável por trazer dados, análises com base em todo o histórico sistêmico da empresa e da concorrência, para que sejam tomadas decisões de maneira
estratégica.
Exatamente.
E aí isso, lógico, as decisões estratégicas junto com os empreendedores.
Exatamente.
E,
você
né,
passa, né? Você, sim, você faz todo o estudo, né, apresenta o porquê de cada coisa, né? Porque toda decisão ela tem um porquê. Então, para você apresentar essas informações de maneira estruturada, tem um porquê também. Então, você faz o estudo, estrutura tudo, apresenta e, né, e passa a decisão daí para... para a parte executiva da empresa fazer.
E como que foi a primeira vez que você foi apresentar isso? Você já tinha uma noção de como apresentar esses trabalhos, né?
Sim.
A faculdade preparou você para isso?
Exatamente. Eu acabei me preparando muito, porque as apresentações, as bancas, né? A gente tem a banca de PBL, quase uma banca de TCC. A cobrança é bastante dura, digamos assim, né? É bastante alta. Então, você acaba elevando o seu nível de apresentação conforme vai passando o tempo. Então, quando você chega na hora de fazer aquilo na prática, né? De apresentar esse projeto, você tá craque. Né? Quem se prepara, né? Você sabe que, principalmente quando sai da teoria, né? Só dos muros da faculdade, você vai buscar criar uma oportunidade de trabalho, né? Que não existia nesse caso, né? Não existia uma vaga aberta para eu poder aplicar. Né?
Exatamente, você lutou por
exatamente,
ela, né? E você mostrou que você era competente, que você é competente.
Exatamente, eu mostrei competência, conhecimento, né? Porque você precisa mostrar credibilidade.
Claro.
Até por ser jovem, por ainda estar na faculdade. Mas isso eu acho que é um perfil que a minha geração vem mudando. Você não precisa mais ter uma faculdade ou três, quatro faculdades pós-graduações para você começar a desenvolver aquele trabalho. Conhecimento você já vai agregando. Né? Você tem que saber
você
fazer na prática.
Você busca o conhecimento, né? Você vai...
Exatamente.
E que foi o que você fez o tempo todo, né?
Foi, exatamente. Eu coloquei como visão aquilo e corri atrás, né? Para mim virou uma meta, né? Deixou de ser só um sonho e eu transformei em meta. Aquilo que eu aprendi lá em empreendedorismo foi a primeira matéria da primeira UTA com o professor Júlio. Né? Defini objetivos, coloquei metas e corri atrás. E deu certo. Né? Deu muito certo.
E aí, então, você está agora trabalhando como analista de mercado. E qual que é a sua perspectiva em relação ao futuro?
Eu desempenho a função de analista, mas ainda não sou um analista, né? Pela descrição de cargo, né? Da...
É.
Do código da própria função, uhum. Você precisa ter a faculdade concluída.
Uhum, uhum.
Mesmo não assinando como analista de mercado,
você
de marketing,
desenvolve.
Eu desempenho essas funções.
Uhum, uhum.
Né? Mas uma coisa que eu aprendi é que você não precisa ter o cargo em si para assinar nada. Vai uhum. fazendo depois.
É.
Nome é só uma questão de detalhe mesmo.
É. E que vai vir, né?
Exatamente.
Com certeza. E assim, passa tudo muito rápido, né?
Sim.
E logo, logo você está aí assinando e de repente para colegas também que estão iniciando logo o curso, né?
Exatamente. E minha perspectiva agora para o mercado é me desenvolver para a parte de varejo, primeiro
uhum.
para vestuário, depois, né, a gente vai
uhum.
variando o mercado conforme vai passando o tempo.
Que
Mas
bom.
É isso, desenvolver para a parte de varejo, de vestuário e para a parte de marketing.
Que bom que você gostou do marketing, eu fico super feliz.
Ah, novo
você
convertido
sabe que eu gosto
do marketing,
bastante,
exatamente.
Né? É uma área que eu gosto bastante, que eu me identifiquei também, ainda quando fazia minha graduação, me identifiquei muito com essa área. E
uhum.
aí, quando a gente gosta, né, que dá aquele, sabe, aquele brilho nos olhos,
dá.
Assim?
Bastante.
Aí você faz aquilo com muito prazer e é muito gostoso,
Sim,
né?
Sim, com certeza.
E Gui, olha só, está chegando ao final desse nosso programa, passa rápido, né?
Muito rápido
esse nosso bate-papo aqui, mas foi maravilhoso, né, ouvir toda a sua história, essa sua trajetória aí de sucesso. E você sabe que isso aqui, né, ali pela Rádio Web Uninter, ele sobe como podcast, depois a gente vai ouvir várias vezes, vai compartilhar para que todo mundo possa se inspirar em você. E pessoal, olha só, quer sugestão, manda a sugestão aí de pauta, né, o que que você quer ouvir mais, o que que você quer aprender, manda aqui pra gente, Café com Gestão, entra lá no nosso site e nos vemos então na próxima semana. Um abraço, um beijo para todos vocês, tchau, tchau, tchau,
tchau
Gui.
Tchau.
Obrigada.
Até mais. Valeu, Vani.